agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
Satanismo.
Vamos lá.
O diabo, Alexandre.
Ah, me agrada demais.
Você gosta do diabo?
Eu gosto do diabo, diabo porque é ele gosta de mim.
Que coisa horrível. Que coisa horrorosa. Mas o que, que você sabe sobre essa figura?
Ele é ruim!
Essa figura endiabrada.
Ah.
O do chifre, o vermelho.
Eu me babei, desculpa. Eu tô empolgado com o episódio
de
hoje.
Cara, então, o que, que você sabe da figura Satanás? É. E tem vários nomes, né? Legal, você gosta dessa variedade de nomes.
Tem.
Mas me conta um pouquinho sobre o que você sabe dele. Antes de ter é isso, sabe?
Sabendo que vai ser difícil pro ouvinte.
Não, vai não.
Eu não vou deixar esse episódio ser prazeroso, porque eu sou ruim. Eu vou ficar mastigando o seu ouvido.
Para, cara, não. Ai.
Eu sou o demônio. O demônio era um anjo.
Sim.
Muitos não sabem.
Olha só.
O demônio era um anjo.
Isso.
Assim como hoje eu sou um. Aí o demônio ficou... Brigou no céu. Falou, Deus... Você não assina minha carteira.
Olha, essa PJ aí não vai me segurar.
Diz que a treta, toda a treta religiosa é direito trabalhista.
É, o que faz bastante sentido em vários aspectos.
Pois é, ele queria se promover.
Uhum.
E o cara falou, não vai rolar.
Um custo muito alto aí pra assinar.
Pois é, então daí tu é igual a todos aí, mas abaixo de mim, né? Comunista.
Olha.
Aí, o que aconteceu? Tomou um pau, desceu. Foi pro inferno. E aí, tecnicamente, foi aí que ele ganhou o garfo dele. E ficou vermelho.
É isso.
Ele é um anjo que brigou com Deus.
É, basicamente, é isso. Na Bíblia...
Meu principal fonte de conhecimento é a Bíblia pra tudo.
Entendi. O Lúcifer, na Bíblia, ele era um anjo muito bonitão, né? E aí, eu gostei da mudança de semblante. Foi rápido.
Ele é bonitão.
Não, ele é conhecido por ser um cara... É meio gostoso, assim. Aí, cara, uma coisa que é interessante é que ele... Pô, tipo assim, cara, eu sou lindo, Deus me fez, Deus me adora. Porque ele tava numa posição muito boa na hierarquia dos anjos, né? Que tem hierarquias e tal, querubins, né? Enfim, existe uma... Ah, hierarquia celeste é o termo que eles usam. E aí, Deus fez o homem. Deus fez um homem, a sua imagem e semelhança, né? Aí ele falou, qual é, ô Lúcifer, chega aí, moleque, olha o bagulho que eu fiz aí. Foda, né? Eu vou chamar de, sei lá, ser humano. Aí o Lúcifer ficou todo grande coisa, tá ligado?
Foda-se.
Não gostei, tá ligado? O Lúcifer fingiu que não gostou. Não, nem fingiu, ele não gosta, né? De nós seres humanos. E Deus falou, meu irmão, mas não concordo, você tem que chegar junto, tá errado. Tem que dar essa moral. E ele falou o seguinte...
Tem gostado do que eu fiz? É meio babaca,
né? Deus falou pra ele louvar a nova criatura, que é o ser humano. E Lúcifer falou, não vou louvar? Fez assim, ó, tô nem aí. Isso daí.
Tô com o Lúcifer aí também.
Então, ele falou que o ser humano era inferior.
Ah, não sei.
E aí ele falou que eu não vou louvar essa criatura inferior. Eu sou melhor, então eu não vou me submeter a isso.
Porque vou ser polêmico, vou talvez discordar um pouco de Lúcifer.
Polêmico, hein?
Não sei. Não, é isso aí. Eu acho que eu talvez pode gostar do ser humano, mesmo se ele não for tão superior assim.
Entendi. Bem, de qualquer forma, na verdade nem gostar. É importante deixar claro que ele não quis louvar. Que deve ser alguma coisa, né? Acho que... O termo de, ser humano, deve ser uma coisa de submissão, não sei. Enfim, né? Aí são as entrelinhas. De qualquer forma, o Lúcifer chegou e falou assim, meu irmão, ó, Deus tá viajando, falou com um terço do céu, dos anjos do céu. Ele chamou um terço, olha aí o sindicato. Ele chamou um terço dos anjos do céu e falou, ó, Deus tá viajando e, ó, Deus tá dando moral pra ser humano, que é isso? E aí, ó, tô organizando uma rebelião aqui. E aí juntou um terço do céu, apoiou ele e lutaram, né? O Lúcifer virou um dragãozão do capeta, literalmente. E aí ele lutou. E o arcanjo Miguel lutou ao lado de Cristo, que é aquele cara mais famosão, né? Arcanjo, se eu não me engano, era o maior de todos, assim, da hierarquia, tá ligado? E aí, né, o Lúcifer perde a batalha e ele e todos os anjos que estavam ao lado dele são mandados para o inferno. E chegando...
Sabe quem mais foi mandado? Quem não assinou esse canal.
Olha
ainda.
Aí!
Tem que assinar esse canal, tem que clicar no sininho, tem que dar o like, tem que comentar. Os comentários são super importantes. Até são. Você. Você que tá irritado com esse podcast, porque às vezes tem comentários de pessoas que discordam.
Uhum.
Principalmente as pessoas do Espírito Santo, ultimamente. Estão muito bravas com o Vitor.
É verdade.
Que
é.
O Vitor... Cara, pior que... É, acho que é a única vez que eu vou te defender da vida.
Ah, obrigado.
Acho que tu não falou nada do Espírito Santo.
Não, eu acho que é piada. Eu acho que é um... A minha teoria é que é um brother que tem, tipo, 5 contas. Eu juro. Porque é a mesma forma de escrever. Eu
Mas
acho que é o mesmo cara.
É legal que ele... Às vezes ele comenta, viva o Espírito Santo. Aí eu só respondo, amém.
Não, eu gosto que teve um episódio aí que ele mandou assim, nesse episódio eu gostei do Vitor. Nesse, é.
Mas enfim, povo indiano, povo do Espírito Santo.
Eu
gosto muito do Vitor. Tá. Mas, assina o canal que é importante.
Isso, agradeço aí. Assina o canal e deixa nos comentários o que você acha sobre quem tá certo e quem tá errado nessa luta aí. Eu sei que em briga familiar a gente não se mete, mas eu acho que um tema como diabo e Deus já tá popular o suficiente pra você dar a sua opinião, né?
Isso.
Bem, Alexandre, e fala. Aí os anjos caídos? Que são esses anjos que caíram.
Né? Uma banda ruim.
É, também. E o Lúcifer virou Satanás. Né, cara? Lúcifer é importante deixar claro que Lúcifer é uma figura que ele é uma figura rancorosa por isso. Ele fala que a culpa é dos seres humanos.
Isso me lembra muito aquele filme Dogma, né? Que é um filme clássico do Kevin Smith. Sabe o Kevin Smith?
Não.
Kevin Smith foi o cara que fez aquele filme Clerks. Não estou me lembrando o nome em português. Mas ele fez vários filmes meio indizinho, meio independente, meio bom, baixo orçamento.
Tipo Dogma.
Dogma já tinha o Chris Rock, Dogma já tinha tinha a Alanis, era Deus.
Olha aí.
Sabe aquela imagem de Jesus assim?
É
desse filme.
Ah, maneiro.
E é um filme todo sobre isso, assim. Sobre religião, os diabozinhos, os anjinhos e tal. É uma boa pedida. Infelizmente, quem produziu foi o Harvey Weinstein. Que estuprou uma galera.
É.
Então a distribuição desse filme é super complicada. Então não tem muito streaming. E a igreja também processou eles. Então, não tá muito fácil, mas é um ótimo filme.
Sim, dica cultural do episódio. É. Beleza. Alexandre, o diabo falou então o quê? Ele falou: eu vou me dedicar a acabar com o ser humano. Minha existência vai ser ferrar essa galera. Aqueles que são os culpados por estar aqui com um tridente vermelho com chifre. Entendeu?
Tá.
E aí, inclusive, é nesse momento que dizem, isso não é tão... Dentro da teologia não é certeza, mas dizem que é possível que ele tenha sido a serpente lá do Jardim do Éden.
Aí já é teoria de fã, né?
É, não, porque ele vira dragão, né? E aí dizem que ele pode ter virado a serpente. E aí dizem que, uma serpente... Depois na Bíblia diz, uma serpente entregou a maçã pra Eva. Aí dizem, peraí, mas você acabou de falar serpente ali, tá ligado?
Então dizem que... Mas Deus já tinha feito os humanos, só se ele voltou... Ah, não, tá...
Tá certo, cronologicamente tá certo.
Ah, não, então tá. Cientificamente correto.
Bem, Alexandre, como eu estava falando contigo...
Satanismo não tem nada a ver com isso, né?
Então, é agora que nós vamos entrar... Numa divisão. A divisão mais importante do episódio é que satanismo podem ser duas coisas que são até bem diferentes. Satanismo pode ser o satanismo criado por um cara chamado Anthony LaVey, que é o cara que vai escrever a Bíblia Satânica. E pode ser a gente chama genericamente de satanismo mesmo. Mas também existe o luciferanismo. Que foi feito por defensores de Lúcifer mesmo, assim.
Os caras ruins.
É, então, essa galera que fala assim, não, Deus viajou.
O outro é desculpa fazer orgia. Essa é a galera ruim.
É, o do LaVey, Anton LaVey, não é Anthony não, Anton LaVey, não é religioso, entendeu? É uma religião, mas não é espiritual, assim. O satanismo tradicional, que é o que a gente mais conhece hoje em dia, ele não acha que exista essas paradas. Anjos, diabo, não existe nada disso. Mas é que a figura do Lúcifer, que foi feita para ser algo depreciativo, quando foi criada, ela, na verdade, mostra um outro lado que a gente concorda. Sabe? Que as características do Lúcifer são características boas, na verdade. É isso que o Anton LaVey defende. E que nós deveríamos seguir.
Que são? Que tipo de características?
Eu vou falar durante o episódio, mas antes de eu chegar pra entrar em cada, eu quero só dar um overall, um resumão de cada um.
Overall.
Você acabou de esquecer o nome em português do livro. E aí, beleza. O satanismo é esse. O satanismo tradicional, que é ateu, né? Ele não acha que... Ele acha que a figura Lúcifer, do diabo, é uma figura que é até maneira, assim. Que, pô, ali você
tem
aprende
coisa,
muito.
É, tem coisa
fodão, pra, muito, pra assim. Tem uma lista aqui, mandamentos, assim. Uhum. E eles deixam bem claro. Não é espiritual o bagulho. Não existe. Mas é que, pô, você vê que o antagonista do certinho, pô, cara... Às vezes é melhor do que o certinho, tá ligado?
É, porque não, às vezes não precisa dar outra face à tapa.
Isso, é outra face à tapa? É isso? Outra face à tapa? Outro tapa à face? Eu esqueci, tá, mas eu entendi, é.
É isso aí.
Eu acho que é isso
aí. Tô te cuidando.
Tá, tá, mas é isso aí, mas é isso aí, mas é isso aí, sim.
Smart.
O que que tá acontecendo?
Vou te pegar na saída do podcast.
A saída do podcast. Tá.
É tipo tá escola.
Bom. Tá bom, o satanismo. Olha só. É, por outro lado, nós temos outra coisa. Por outro lado, nós temos o luciferanismo. Que esse, ele é espiritual.
Cobrar tiro de meta em bebê.
Não, ele fala assim, não, existe tudo, realmente. Não, isso é verdade. Só que tá vendo aqui? Deus mandou eles pro inferno porque Deus foi injusto. Deus é mau.
Uhum.
Deus não respeitou a parada. Lúcifer era melhor mesmo do que nós. A gente deveria estar protegendo Lúcifer.
Ah, mas daí é ser cupincha de quem não gosta de ti.
Como assim?
Porque o demônio não gosta de ti.
Não, mas o argumento deles é que o demônio tá certo. Em não gostar da gente.
Ah, mas é o cara que a gente falou no outro episódio, que é o que torce pra gente tirando a Copa. Ah, a gente tá errado, não sei o quê, vão torcer pro outro.
Ah, pode crer.
É a mesma coisa, é a cuzão.
Não, pô, mas às vezes o cara acha que ele é pior.
Esse satanismo.
Luciferanismo. Ele pode ter chegado a uma conclusão, do jeito dele, de que o ser humano é ruim e Lúcifer é melhor mesmo. Se nós seres humanos, a gente não. Se a gente estivesse abaixo do Lúcifer, as coisas seriam melhores.
É.
De acordo com essa galera, obviamente. Os luciferanistas. E aí, enfim, essa galera de fato acredita em tudo. Entendeu? Então, o luciferanismo é, de fato, espiritual, Lúcifer é bom e Deus é ruim.
Mas isso aí, fora as bandas da Finlândia, não tem muito adepto assim.
Não, né? Mas tem uma igreja hoje, nos Estados Unidos, que é toda hora sofre vandalismo, inclusive, real, assim, uma igreja lá em acho que no Texas, se não me engano, que é isso mesmo. Não,
sempre vai ter algum filho da puta.
É. Mas vamos por partes, né? Como dizia Hannibal Lecter.
Uhul. Hashtag comédia.
Valeu, galera.
Pessoal na descrição aí, pode colocar. Escreve pra geral, tem comédia. Aqui você vai dar risada.
O link do show lá no Teatro Teófilo Massad vai estar nesse fim de semana, tá? Ó, vamos lá.
Pizza é que nem mulher.
Ai, cara.
E a sogra?
Calça caque é que nem sogra. Muito bem, Alexandre. É, vamos falar do satanismo atual, LaVey, né? Do Anton LaVey, que tem a Bíblia satânica, que, né, a gente chama genericamente de satanismo de LaVey, que é o satanismo que não acredita na figura espiritual do diabo. D-J-A-B-O, diabo. Ó, o satanismo de LaVey, ele foi criado no dia 30 de abril de 1966. E foi criado nesse dia por um motivo específico. O cara, a galera é bom de marketing. Você vai ver que essa galera é muito boa de marketing, na real. Que é o dia, é o único momento do ano, o dia do ano, que o dia e a noite têm a mesma duração. Galera boa, tô falando.
Eu gosto dessas coisas.
O cara é marqueteiro, rapaz.
Ah, tem gente que se, tipo, essa coisa de, tipo, John Green que se liga dessas coisas. Vai dizer, né? É meio
total,
legal,
total,
né?
Total.
Gosto.
É, não, legal sim. Eu acho que essa galera vê um fenômeno e aí cria a parada.
Ah, mas tipo, tem vários easter eggs, deve ter várias paradas, vários desenhos legais.
Tem, com certeza tem. Ó, esse nosso brother, ele morreu em 1997, o Anton LaVey. Ele foi músico, fotógrafo forense, tirava foto de gente morta, né? E estudava o ocultismo. Bastante, assim, mas ele nunca foi muito, tipo, essa parada existe. Ele só curtia estética, curtia esse lance de ser subversivo, né? Ele achava legal, achava interessante. E ele tinha uma
adolescente iradíssimo, devia ser um adolescente que a família adorava.
Isso, mas na verdade é porque acho que a avó dele, do leste europeu, se amarrava mesmo. Só que ela acreditava, entendeu?
Ela, ela tipo assim, era o próprio demônio.
É, não, ela acreditava. Não, essas paradas que existem e tal. Ocultismo, não é como se fosse satanismo, não. E ele só achava legal as camisas de banda, tá ligado? Tipo, essa do Maiden tá brava, né? E aí era isso, assim. E aí ele que vai fundar a Igreja de Satã. Assim que vai ser chamada. E nos Estados Unidos é realmente uma igreja, tá? Não é brincadeira. É uma igreja, oficialmente, assim. Não paga imposto, tem seguidores e tal. E porque lá pode, né? Assim que funciona. Bem, os satanistas...
Também pode, não pode?
A gente? Aqui no Brasil?
É.
Acho que pode, né?
Pode, pode.
Pode sim. Vamos ver, quem sabe um dia. Projetinho, né, Nick? Igrejinha, fazer
só
um...
Só não pagar imposto, já me ganhou.
Pera aí, fala isso não, o MBL vira religião agora. Olha só, Alexandre. Satanistas que não acreditam em Deus. Isso é importante deixar claro. Não acreditam que exista nada disso. Não acreditam em diabo. Não acreditam em nada. Eles acham que o cristianismo inventou tudo isso.
Tá.
Eles são bem nessa vibe, tá? Mas apesar de ser uma igreja, não tem ritual pra nada. Não tem casamento. Batismo. Até tem batismo.
Até, eu acho que... Porque eu lembro, aquele cara que tu gosta, que tu é muito fã, o Duncan Trussell.
Sim.
Eu acho que ele se casou, mano.
Ah, mas aí
mas não é só uma zoeira.
Isso, é tipo uma comemoração, né? Umas festividades
mas
ali.
Mas não mata cabra, nada, e toma sangue.
Não, quer dizer, sei lá também, né? Às vezes mata, né? Acho que no rolê, na hora da loucura, aí, traz uma cabra
aqui. Três caipirinhas depois.
É, eu acho que bebe, acho que bebe. É verdade. Mas o lance é que tipo, não tem um teor religioso, entendeu? Essas paradas. Eles são contra, uma parada que eles são contra o batismo de criança, que eles falam que não deveria existir.
Faz sentido ser
não,
contra
não,
o batismo de
criança. Zoado. E vamos ser polêmico aqui. Acho que você concorda comigo. Nada a ver.
Eu. Então, se eu tivesse um filho, eu ia batizar. Mas é errado.
Isso foi a coisa mais estúpida que você já disse nesse podcast.
Não, não quer. Tem coisas erradas que a gente faz. Tu faz várias coisas erradas. Eu batizo porque eu acho legal o... Vai ter presentinho, não sei o que, ir lá no negócio.
Tá, quando é uma festividade que não corta um prepúcio de uma criança, eu acho que eu nem ligo tanto. Mas aí, quando já começa a cortar prepúcio, é foda, né?
Então tu é contra batismo judaico.
Não, eu sou
tu
contra...
É contra antissemita. Tu é antissemita.
Para, cara. Não começa com essas coisas, não. Eu acho que batismo em geral, eu não acho maneiro, né? Você não pode iniciar uma criança numa religião, porque ela não tem discernimento, né? Pra estar naquela religião e tal. Sou contra mesmo, assim. Eu acho que é zoado. Mas tem umas que são só culturais, assim, que, tipo, não chega a afetar.
Dá um tibum na criança, assim. Isso eu acho meio legal.
Só criança se afogando, é isso.
Acho bem legal.
Entendi, entendi. Sabe que eu nunca fui batizado?
Não?
Não.
Ah.
E meus pais são católicos.
Por que eles vão te batizar?
Esqueceram, pra assim, tá ligado?
Ah.
É, mas eu nunca fui batizado na igreja católica.
Foi ótimo.
Você não lembra, cara?
Eu lembro. Eu tenho a memória muito foda.
Entendi, entendi.
Eu como muita maçã, né?
Ah, entendi.
Aí eu lembro de tudo, cara.
Da infância, né? Cinco maçãs por dia.
26 graus, cara. Tava aquele
entendi,
dia.
Entendi.
Quarta-feira.
Você viu no celular? Você lembrou da imagem do celular mostrando 26?
O relógio de pulso do meu padrinho.
Eu vi que tava longeão, assim. É, eu olhei.
Entendi. Eu vi umas fotos do meu batismo. Lindo, lindo, lindo. Gente do Brasil inteiro foi ver. Tinha gente chorando o Brasil inteiro, assim.
Entendi, entendi.
Desfilei o carro de bombeiro.
Saiu de papamóvel lá de dentro, não foi? Você saiu lá de dentro de papamóvel, viu?
Levantaram, assim.
Entendi, entendi.
Separaram.
Separaram. No meio.
Partiram a criança do meio. Aí o padre tomou sangue.
Que é o batismo do Rio Grande do Sul, assim, né?
Entendi. Separar o bebê do meio.
Entendi, entendi.
Tipo o Rei Leão, como se fosse muito horrível.
Entendi, entendi, entendi. Então, no Sul é cultural também. Mas, Alexandre... Olha só. Mas, muito bem, Alexandre, essa é a trilha. Ai, que merda.
Satã, eu quero falar de Satã.
É, cara, então, eu tô tentando. Ó, vamos lá, vamos focar aqui. O satanismo do Anton LaVey, ele é um satanismo...
Que é o legal, né?
Que é o mais legal, é. Esse eu super iria num culto. Super iria mesmo. Fica até... Me chame aí, ouvinte, se vocês tiverem contatos. Bem, Alexandre, pra você se converter à igreja, você só tem que ler uns livros que tem lá. E a Bíblia Satânica é um desses livros e concordar com as regras.
Uhum.
Pronto. Acabou. Tem que ajudar com nada. Tem que dar dinheiro pra ninguém, tá ligado? Não tem que contar os seus segredos mais pessoais, igual a cientologia, nada disso, tá ligado? Você só vai lá.
Mas no próprio... No cristianismo, na igreja católica, eu também tenho que te confessar.
É.
Então, príncipe, é meio parecido, não é? Sim. Não é só a cientologia que você tem que contar teus segredos.
É verdade. É que eu acho que...
Nem pega a hóstia.
É, mas eu acho que a galera do confessar da igreja católica não deve ligar
hoje
tanto,
hoje em
né?
dia, não, né? É. Mas eu... Fui, estudei em colégio católico, né?
Sim, você se confessou?
Tu acha que você confessou? Até preso. Não, eu não... Eu fui o único, cara. Eu tinha uma turma de 40. Eu fui o único que não fiz primeira comunhão. Que não comeu hóstia, essas paradas. Mas tinha que ser confessar. E como eu não tinha feito ou não ia fazer, eu não lembro qual era a treta, aí eu não precisava... Porque no colégio tinha, né? No meio da aula, sei lá, aula de religião, tu ia lá na igreja e te confessava. E aí eu não precisava,
caraca,
barra, não
tipo,
podia.
Confissão surpresa, do nada, aparecia o diretor. Confissão surpresa!
Várias vezes. Cara, eu rezava, tinha que rezar todos os dias, né? Todos, no início da aula.
Isso é muito estranho, cara.
Pra ti, que é anticristo.
É, eu sou o anticristo, né? Bem, Alexandre, agora que já ofendemos 4 ou 5 religiões, podemos continuar. Lembrando que o satanismo de Lavey não estimula necessariamente maldade.
Uhum.
Que isso é uma parada muito controversa, porque eles falam: você não tem que ser mal, você tem que ser justo. E aí, se a maldade, às vezes, estiver junto na justiça, não se julgue.
Uhum.
Tá ligado? E aí, aquilo bagulho que você falou, tipo, se der um tapa, você não vai virar outra face, dá um socão. Uhum. Tá ligado? Basicamente é isso. Você não pode ser mal, você tem que ser justo.
Uhum.
E se, às vezes, dentro da justiça tiver maldade, não tem nada a ver contigo, não se preocupa. Que não é tão escroto, né? Além disso, eles também divulgam e estimulam bastante a busca pelo prazer.
Aê,
eles acham que é um bagulho meio epicurista.
Gelina teta!
Coisa horrível.
Ficou gelina teta.
Não, cara, ai, que horrível. Gelina teta?
Ai, eu sei que tu vai gostar.
Não fala, Alexandre.
Nós vamos buscar o prazer ao vivo nesse podcast. Vem cá.
Não, Alexandre.
Eu vou pegar o gelinho agora.
Não, fala
isso. A água tá bem geladinha.
Fala,
deixa eu botar. Deixa eu botar.
Não, cara.
Tu tem que aprender a buscar o prazer.
Não.
Meu, que custa?
Que custa?
Que custa?
Não.
Então, eu tô pagando?
Ah. Tá maluco mesmo, cara. Satanás já dominou esse corpo, galera.
Tá bom, tá. Não quer buscar o prazer.
Não quero. Vai, chama um de mim. Aí, olha só. Meio Alexandre. A busca pelo prazer, eles falam que é um bagulho que é bem... Como é que eu posso dizer? Negligenciado pelas outras religiões, assim, que eles falam que não, você tem que buscar prazer porque um dia você vai morrer, tá ligado?
Uhum.
E quando você morrer, você não vai estar mais aqui. Então meio que se diverte, né, no processo. Eles são bem nessa vibe, assim, bem materialistas e tal. Eles também defendem a busca pela sabedoria, né? Tanto que Lúcifer, o nome é do Lúcifer, né?
Opa, é que eu tô te afogando, hein, cara?
É que eu me confundi. Eu sabia se era Lu ou Lux, que era Lu, que era Luiz. Mas é Lux. Lux é Luiz e acho que é Cifer, vem de ferrer, que é, você vê que o meu conhecimento de latim é bem alto, que vem de quem leva, a pessoa que leva. Então é a pessoa que leva a luz, e a luz é a sabedoria, tá ligado? E aí eles falam, não, você tem que conhecer ideias diferentes, novos horizontes, é nessa vibe. Bem, Alexandre, esse nosso satanismo do Anton Lavey, ele é um satanismo que tem mandamentos e pecados. Então, se você quiser conhecer os pecados da Bíblia satânica, coisa bem curiosa de se dizer, você vai ouvir agora. Primeiro pecado.
Ah, é.
Se você for uma pessoa estúpida, é um pecado.
Ser burro?
Estúpida. É isso.
Tá bom.
Ponto. Poucas ideias, o Lavey.
É, eu fiquei um pouquinho de dúvida.
2.
Tá.
Pretensiosa. Pessoa pretensiosa, que se acha a última bolacha do pacote.
Uhum.
Pecado. Tá muito pretensioso, Nick. Aí eu vou lá, vou chegar, vou fazer... Ih, olha o Nick, o pecador da Bíblia satânica. É isso que você é. Ó, outra coisa que é pecado pra eles é solipsismo. Que eu demorei e tive que pesquisar.
Isso é ruim mesmo.
Pega no olho já. Ó, é a crença de que não existe nada além da experiência individual. Interessante. Esse seu mundinho fechadinho que você tá aí, ó, que você subestima a experiência dos outros. Você está sendo um solipsista. É isso mesmo,
um egoísta do caralho.
É, mas é porque não sou egoísta. Acho que é mais no sentido de você não... Você se fechar para suas experiências pessoais como parâmetro para as coisas. Entendeu?
Maneiro. Não ter consciência de classe.
É, de certa forma.
É, claro.
Sim, de certa forma sim. Outra coisa, outro pecadinho, é o auto-engano. Famoso mentir pra si.
Ah, é difícil de...
Esse é.
Eu tenho problema com isso aí.
Você mente muito pra si mesmo?
Eu acho. Eu estava pensando que ainda dava tempo de ir pras Olimpíadas.
Como assim?
Eu olhei os esportes e pensei, eu acho que dá. Eu acho que dá. Tem uns que eu acho que dá.
E...
E na verdade, não dá.
E você sabia desde o início que não dava, né?
Não sei mais. Eu não só minto pra mim mesmo, às vezes eu não sei.
Você nem vai nesse lugar, né? Você deixa ele lá fechado, a quatro chaves.
Não, mas eu acho que é um pecado bem comum.
É bem comum, definitivamente. O auto-engano, eu acho que o auto-engano, ele é... ele deveria ser um pecado mesmo, tá ligado? Uhum. Porque ele é uma parada... Uma das paradas mais nocivas, né, que nós temos. Porque mentir pra nós mesmos é a coisa mais confortável que existe. E aí a gente, Nick, acaba não enxergando a verdade. Por isso que a verdade dói, Alexandre.
Que acostuma.
Sim. E aí vemos a quinta, o quinto pecado da igreja do Satanás, que é a conformidade extrema. Tá muito conformado com a vida, Alexandre.
Puta que pariu.
É.
Esse episódio tá pesando demais.
É, Alexandre. E se você acha... Que isso? Tá virando o diabo, tá no corpo aí?
É.
É o diabo. Que porra de diabo é esse?
Eu gosto de pipoca fria.
Isso é ruim mesmo, diabo. Caralho, pipoca fria é uma merda. Ele é um monstro. Caralho, alguém para o diabo. Outra coisa que o diabo também não gosta, que do Lavei, é a falta de perspectiva. O diabo, ele toca fundo.
Ah, perspectiva, como assim?
Ué, você não ter perspectiva da sua vida, né? Você não criar planos muito futuros pra você, tá, né? E aí você acaba ficando naquele mundinho. As coisas se conectam, né? O diabo parece meu terapeuta, Alexandre.
O diabo é o coach.
É. Esquecer as manipulações do passado. E aí ele tá dando uma mensagem pras igrejas. Você foi
manipulado. Pecado esquecer as manipulações do passado.
Isso, tem que olhar o passado pra você ver que manipularam você. A fingir que não aconteceu.
Uhum.
O diabo é vingativo. Orgulho contraprodutivo, ou seja, aqueles orgulhos que, tipo, uma coisa é você ter orgulho, que é ok, mas quando o seu orgulho atrapalha você na tua vida, o diabo vem, meu, te joga no inferno. Sei lá, não sei se faz sentido.
Não pode isso ser só. O ouvinte também tá pensando que precisa dar uma olhada nessa Bíblia aí.
Por quê?
O ouvinte tá...
É muito pra ele?
Tá sentindo que é pecador também.
É pecado. Mas é pecado o diabo,
quantas,
né?
Quantas foram até agora?
Oito, agora é a última.
Oito, no mínimo umas três pegou.
Pegou.
Umas três pegou.
O diabo, ele toca. A última, que é o que eu mais gosto, é a falta de estética. O diabo, cara. O diabo meteu essa, minha beleza importa.
Diabo tem Pinterest.
É, cara, é verdade. O diabo meteu essa aí, galera. Geral, crossfit segunda. O diabo, ele é bem claro, velho. Vamos pintar esse cabelo. O diabo é escroto. O diabo é ruim, cara. Não ame seu corpo tanto, tá ligado? É, mano. O diabo é ruim. O diabo é um quebrando tabu ao contrário. Ele é ruim.
Consertando tabu.
Consertando. O diabo consertando tabu.
Mais tabu.
Agora, Nick, os nove mandamentos do satanismo do Lavei é... Satã é a indulgência e não a abstinência. Indulgência tipo perdão. Uhum. Então, você aceita isso? Quando você aceita o diabo, no final, você vai se aceitar. Entendeu? Satã representa a existência vital e não idealizações espirituais. Aquele negócio que eu falei, né?
Uhum.
Eles não acreditaram em nada. Satã representa a sabedoria pura e não o auto-engano hipócrita.
Ah, hipócrita.
Ele usa palavras pesadas. Por mais que isso aqui seja uma tradução, ele não usa essa palavra. Satã representa a bondade com quem merece e não com os ingratos. Satã... Diz que o ouvinte é meio Satã.
Aí eu já não sei.
Ah, é? Você acha que bondade com quem não merece?
Dos lances de Bíblia... Eu acho que aquele amar ao próximo é meio legal.
É. O lance que Jesus, né, em geral, trouxe de mais legal para o pensamento, para a filosofia mundial e tudo mais, é que é justamente esse lance de você perdoar quem não merece. Assim.
É, então, aí eu tô meio com Tomás Jesus.
Não, cara, é inacreditável esse lance de você entender que a tua felicidade depende dos outros estarem bem... Sabe?
A tua depende muito da minha. Tu nunca vai ser feliz se eu não for.
Se você não for feliz, tu é fudido. Satã representa a vingança em vez de oferecer outra face. Nem aquilo. Seja, Satã representa a responsabilidade para responsáveis em vez de preocupação com os vampiros psíquicos. Claramente, Satanás tem um exemplo muito específico. Isso aqui foi muito específico.
Não, mas dá pra entender.
Dá pra entender.
Vampiro psíquico?
É um termo bom. É o Twitter da galera aí, ó.
É isso.
Arroba vampiro psíquico.
Ah, é. Vai ser um termo de relacionamento tóxico, né?
É.
Vai ser. Ah, ele é um verdadeiro vampiro psíquico. Me sugava, não acreditava no meu potencial.
Um ouvinte vai falar isso na terapia hoje. É. Com certeza. Isso aqui é muito meu ex. Isso, vai falar assim. Isso é muito meu ex. Ó. Satã representa o homem como apenas um animal. Às vezes melhor do que os outros animais, às vezes pior do que os outros animais. E por causa do seu desenvolvimento espiritual e intelectual, se tornou o mais perverso de todos.
Tá.
8. Satã representa todos os chamados pecados, já que eles todos levam a recompensas mentais, emocionais ou físicas. Então todos eles, por darem essas recompensas, isso é pecado, entendeu? Considerado pecado pro cristianismo, no caso.
Uhum.
E por último, Satã tem sido o melhor amigo da igreja cristã, porque ele a manteve funcionando por todos esses anos. Cutucada, né? Você entendeu?
Entendi.
Cutucada. Alô, Malafaia!
Não, mas é aquele lance, né, que só tem diabo na igreja.
Verdade. No dia que uma galera do interior da Índia começar a falar xalamaleico e ficar imitando a galera dessa igreja universal, aí eu falo, tá ligado? Mas é sempre, né, essa galerinha. Ficar cheirando cerveja Brahma e quase vomitando. Já viu esse vídeo? É bom, né? Esses vídeos é bom, esses vídeos é bom.
Eu adoro vídeo de...
gente pegando o diabo.
Ah, não. Toda vez... A gente já falou desse vídeo, eu não vou falar de... Não vou aprofundar.
Sim, sim.
Mas da mulher que tá com esperma do demônio na garganta.
É bom, meu. Tem no YouTube.
É muito bom.
Tem no YouTube. Pesquisem e riem. Agora, Alexandre, vamos falar um pouquinho sobre o luciferanismo, que é a religião que fala existe mesmo o diabo e ele foi injustiçado. O luciferanista, ele presta referência ao Lúcifer mesmo, né? Essa figura que existiu, segundo eles, que é o portador da luz, o espírito do ar, a personificação do esclarecimento. Então, só por isso, eu já falo que o cara é foda.
Cientista, né?
Um cientista, justamente. Lá em Houston, lá no Texas, eles têm uma igreja disso, né? Que é a Greater Church.
Que lugarzinho pra abrir, né?
É, os caras escolheram.
Texas, lá,
mas é pra cutucar mesmo, pô, né? É
pedir pra tomar um tiro.
É, né? Lá eles sempre sofrem.
Bom, se bem que eles devem ter arma também. Então,
é, tá verdade. É, mas no Texas também, dar um tiro não deve ser nada comparado aqui. Deve ser tipo assim, bom dia, pá, tá ligado? Deve ser.
Boa tarde.
Boa tarde, mano. Vem quatro pães, pá, e um tiro, assim, deve ser assim. Bem, a Greater Church of Lucifer, que é a igreja, a maior igreja de Lúcifer, né, parada assim, é uma igreja que desde 2015 está lá em Houston, e ela é muito criticada pelas pessoas por motivos um pouco óbvios. A galera fala, né, dessa igreja que Lúcifer era um cara brabo, era um cara maneiro, era um cara que é melhor mesmo que os seres humanos, e era um cara que, se nos guiasse, ia ser melhor do que Deus nos guiasse. Ponto.
Eles votariam no diabo.
Isso. Na 2022, votariam no diabo. E aí eles acham que... Porque a figura do Lúcifer, né, Alexandre? A gente tem que pensar nessa perspectiva mais figurativa, né? O Lúcifer... Não, eu não falo que ele exista ou não, porque eu nem considero isso, que eu não acredito nessas coisas. Mas ele é uma figura que contesta,
uhum,
né? Uma figura que ele representa o máximo do... Não sei, hein? É o cara que não abaixa a cabeça. Ele é o maior representante do... Não sei se eu concordo, entendeu? E isso faz com que a gente comece a perceber, tipo, pra onde o mundo evoluiu questionando... E para onde o mundo evoluiu aceitando? Para e pensa. A humanidade aceitando as imposições. O quanto que ela evoluiu? A humanidade questionando tudo. O quanto que ela evoluiu? Eu tenho certeza que a gente cresceu muito mais nos questionamentos. Quando, sobretudo no século XVII, século XVIII, quando a gente começou a entender o conceito de ciência e tudo mais, quando a gente começou a questionar o inquestionável, a gente teve um
salto.
Um salto de conhecimento inacreditável, que eu dou o crédito à pergunta... Não,
eu dou o crédito da ciência, eu dou o demônio.
Ao demônio. Não, eu dou o crédito à dúvida. A dúvida sobre o que impõe, a dúvida sobre a resposta, a dúvida sobre a dúvida e sobre a dúvida. Porque o que é ciência? A ciência, ela é uma pergunta. que não para de ser feita. E justamente por não parar de ser feita, o resíduo dessa pergunta faz a gente evoluir. É como se a gente se questionasse tanto que pra gente melhorar a pergunta, a gente tem que evoluir, tá ligado? E se a gente chegar no topo? E se a gente chegasse em todas as respostas? A gente seria Deus, cara. Tá entendendo?
Ou o demônio.
Não, porque demônio...
só ele que vai perguntar, então talvez...
Não, o demônio pergunta, pô. O demônio discorda, entendeu? O demônio...
Ele só discorda?
Não, porque, tipo, Deus sabe de tudo, tá em tudo. Deus é a...
Tá, onipresente,
cara. É, como é que é? Skynet, tá ligado? Deus é Skynet. O Lúcifer, não. O Lúcifer é um brother que tá... Malditos humanos, tá ligado? Ele tá nessa vibe. O Deus, ele é a unidade, tá ligado? Deus já alcançou aquilo que a ciência tenta alcançar. Se a gente fosse Deus, eu também não perguntaria mais nada, tá ligado? Porque, né, já sei de tudo. Mas como a gente não é Deus, a gente tem que perguntar pra chegar até lá. A galera dessa igreja tem esse approach também. Tipo, como se Deus estivesse impedindo. Entendeu? No caso, o Lúcifer de chegar
aí
até lá.
Eles acreditam em Deus também, nessa igreja.
Existe tudo isso, é? Existe Deus, existe tudo isso.
Eu não sabia se eles, de repente, acreditavam... Eles acreditam em todo o casting.
Isso. Tá. É, claro, existem vertentes que discordam de alguns detalhes. Por exemplo, tem uns pergaminhos do Mar Morto que foram encontrados no século XX, pouquíssimo tempo, que falam que, na verdade, a guerra contra o Lúcifer foi contra o Belial, que é um outro demônio. Então, sabe, tem coisas que são questionáveis sobre, enfim, né? Detalhes, né? Tem outro aqui que eu achei interessante, que tem gente que fala, por exemplo, que o Lúcifer em si não existe na Bíblia. O pessoal fala que foi um erro de tradução, que na verdade o Lúcifer deveria ser filho do amanhã, que representaria Nabucodonosor. A queda do Nabucodonosor, que é o imperador da Babilônia, representaria, é isso que a Bíblia tá narrando. E aí na hora de traduzir falaram a queda do portador da luz, então é Lúcifer, entendeu? Dizem essas coisas que há erros teológicos mesmo da interpretação da Bíblia. E aí essa galera varia, viaja bastante ali dentro. Alguns falam que é mesmo, não existe Lúcifer. E outros falam, não, existe sim, entendeu? Existe isso. Mas eles são gnósticos. Gnósticos não, desculpa. A palavra nem é essa exatamente. Eles são teístas. Eles acreditam que exista Deus, existe essas paradeuses, enfim. Tudo isso existe. Eles acham. Bem, Alexandre, mas os luciferanistas, eles não se limitam à figura de Lúcifer católica e cristã em geral. Eles procuram na história outras figuras que se assemelham a ele, porque eles acham, muitos acham, que é o mesmo cara. E se não for
tipo
o mesmo cara...
reencarnação, assim?
É, não necessariamente uma reencarnação, mas apenas umas outras perspectivas, eu posso assim dizer, sobre a mesma coisa. Como se outras culturas tivessem narrado a mesma coisa, entendeu? Pela perspectiva delas. Então você tem, por exemplo, o Prometheus. Prometheus, o nome dele?
É um filme.
É, eu sei, mas...
Ridley Scott.
Isso, não. Prometeu é um titã da mitologia grega que roubou o fogo dos deuses do Olimpo e deu aos homens. E eles falaram, isso é Lúcifer. Entendeu? Uhum. Então, tipo, eles procuram outras figuras e também ficam, né, pagando pau pra ele. Falando, não, esse cara aqui é o ideal. Você tá entendendo a... Como é que eu posso dizer? É sempre esse significado de que pegou a luz, tá ligado? De Deus e deu ao ser humano, questionou. Tudo uma questão, tudo pergunta. Não concorda com o status quo, sabe? Tipo, não concordo com essa hierarquia. Aí Deus falou, beleza, vai pro inferno. Ô, oh, calma, moleque. Eles acham que, tipo, podia ser, né, uma reuniãozinha.
Mais conversadinho.
É, faltou conversar ali, né, cara? Pra você ver que Deus, às vezes... Porra, no Antigo Testamento ele era ruim, velho.
É, ele melhorou no segundo.
Melhorou. Mas acho que foi mais a presença do Jesus, no caso. Que é aquela
filho
coisa
calma,
filho,
né?
É, a coisa do filho.
Filho.
É, justamente. Acho que quando você tem um filho, você pensa, tipo, pô, mano...
Você para de...
Não posso avacalhar.
Jogar dilúvio na galera.
É verdade. Parou? É verdade.
Deu uma reduzida.
Deu uma reduzida boa aí. Não sei o que vai vir, né? Mas ele deu uma reduzida boa mesmo. Mas o lance é esse.
Deve ter uma galera que acredita no Terceiro Testamento, né?
Terceiro?
Será que... Eu tô revolucionando a teologia.
O que, que é Terceiro Testamento?
Não sei, mas deve ter o terceiro. Será que não tem terceiro? Tem o primeiro e segundo?
Só o primeiro e segundo.
Mas fechou uma trilogia?
Mas
ninguém acredita num Terceiro Testamento?
Não, porque o primeiro, ele é o antes de Jesus.
Concordo.
O segundo é depois de Jesus.
Tá, então o terceiro pode ser bem depois de Jesus. O terceiro testamento, cara. Será que nenhuma igreja tem um terceiro testamento?
Eu acho que não.
Tipo um pós... Porque já deu um tempinho, dá pra escrever, né?
Aí, mas vou te falar uma coisa. Lançar um livro com o título de Terceiro Testamento vende muito.
Não, tem que fechar a trilogia. Tu vai lançar dois filmes só, fecha a porra a trilogia, né?
E como é que seria?
É depois... Tá, tem aquelas histórias dos descendentes de Jesus. Vai ser isso aí.
Jesus foi preso.
Descendente de Jesus, ou...
Jesus tá preso numa torre.
Ou Deus pode ter um segundo filho também. Né? Uma
que vai mina. Que vai ter inveja. Olha uma a representatividade. Mulher. É, representatividade. Ó, uma mulher.
Uma mulher.
Mas ela faz o quê?
Sem as pernas. Pra ser mais representativa ainda.
Tá, uma mulher sem as pernas. De cadeira de rodas, chegou. Ela é filha de Deus.
Metade robô.
Mas, tipo, nasce agora, você tá falando.
Eu acho que, tipo, nascer... Pra dar liga. Pra dar liga tinha que nascer, tipo assim, de repente 1700. Não agora.
No século XVIII.
É que é foda, porque... É.
Mas tem que ser de um lugar não eurocêntrico também, porque claro, ninguém tá dando moral mais.
Não, já cansou. A Europa já cansou.
É.
E a gente, ninguém sabe, a gente não sabe muito sobre cultura africana, assim, né?
Pelo menos olha aí. Ó, uma menina que nasceu sem pernas no interior do Congo belga. Já pega uma tragédia.
Só que tinha que ter uma parada... Ia ser foda se tivesse um lance comprovado cientificamente, assim. Tipo, isso não tinha como acontecer.
Tá, vamos lá. É uma menina
um milagre.
Bela. Tá, mas qual
três
milagre?
Milagres. O milagre da luz, do vento e das pedras. Fez a luz de noite, ela chegou... Pá! Quero o sol. Ficou de dia.
Tá bom.
Da pedra.
Jogou
moveu
pedra
uma pedra de 30 toneladas em cima de uma Scania. Eu não sei que milagre, cara. Eu sou ruim de milagre.
Entendi. Não, eu acho que o Terceiro Testamento, Nick, não vai ficar pra nós. Eu acho que vai ficar pro ouvinte. O que ele acha que deveria ser o plot. Pelo menos a sinopse. Sinopse do Terceiro Testamento.
Mas é... Eu acho estranho se nenhuma religião tiver pego essa parada, assim, né? Até porque deve ter escrituras e coisas, né? Porque se fizeram a Bíblia, tinha umas escrituras da galera da época e montaram o troço. Será que não tem elemento suficiente pra montar um terceiro?
Cara, eu acho que não
tem... De fontes críveis pra essas pessoas?
Acho que não. Acho que real não tem. Mas, Níquel, a criatividade, ela não concorda com a obviedade, Alexandre. A criatividade vai trazer pra gente um Terceiro Testamento que poderia ser um livrozinho.
Tá, e tu simpatizou com o satanismo?
Do Lavei Sim.
É, outro de otário.
Cara, não tem como você não olhar... Porque, tipo assim, cara, eu tenho certeza que a minha criação religiosa, ela mexeu com a minha personalidade, com a pessoa que eu sou, em lugares muito mais profundos do que eu consigo acessar, até. E eu me pergunto, né, que pessoa eu seria se eu não tivesse sido tão... Né, religioso, me preocupasse tanto, porque a religião foi uma parada pra mim durante muitos anos.
Pô, tu falou que tu mergulhou.
É, mergulhei bastante em religião. E eu acho que eu tenho vícios de pensamento, vícios de né? É como se as sinapses que meu cérebro faz, são sinapses que já vão pra um lado automático por conta desses anos que eu tratei religião, Deus, essas paradas com muita veemência mesmo. Uhum. E eu acho que se eu não tivesse uma criação um pouco mais individualista mesmo. Uhum. Não egoísta. Individualista. Talvez eu pudesse ser uma pessoa um pouco mais bem resolvida até.
Não saberemos, Vitor.
Não saberemos.
Talvez no Terceiro Testamento. Talvez tu seja o escolhido. Imagina! Chega uma voz de trovão.
Vitor! Eu sou...
meu Deus.
Eu não sei se vai ser o vocalista Deus. Do Sepultura.
Do Matanza. Depende, tu é o... A estrela.
Olha aí, será?
Da religião, da próxima religião.
Será que eu sou o anti-anticristo? É isso? Cristo, né? Anti-anticristo. É. Só Cristo, né?
É. Também tem o lance que a gente sempre fala de... Do judaísmo, né? Não estão esperando um cara
Olha
vir.
Olha aí, é verdade.
Então,
verdade.
De repente daí não pode vir o Terceiro Testamento? Se eles em algum momento acreditarem.
Não, aí
que
vai ser
cara.
O segundo. Vai ser o segundo. Vai ser enorme o primeiro,
não,
tá?
O segundo deles, né?
É, pô.
Então, fica o terceiro, já pega pro cristianismo.
Pô, mas aí os cristãos vão concordar com o próximo Messias?
E que aí vai ter a porra da paz.
É, se chegar um brother...
Que une.
Que transforma o aguevinho na frente de geral, essas paradas. É. Aí eu acho que não tem como um cristão falar, tipo, mano, você é zoado. Quer dizer, tem, né? Mas acho que boa parte vai falar é Terceiro Testamento. Talvez. Tem que ser um cara que tenha poder, soltar laser.
Mina,
que
cara.
Fala, é, mina, mina sem pernas. Que fala, ó, Jesus estava certo, mas eu sou mais certo ainda. Mas ele era branco. Caraca. Mas não era branco. Cala a boca, macho. Ela fala pra mim. Aí eu canto. O que eu fiz? É, vai ser exatamente isso. Não, mas eu não sei, cara. Não sei. Eu não sei o que esperar. O que eu sei, Alexandre, é que a fé... A fé, Alexandre, ela mexe com estruturas muito profundas e muito fundamentais no nosso coraçãozinho. Por isso é um tema muito delicado e merece todo o nosso respeito. Merecer não significa que vai ter, né?
Ele tentou blindar legal.
É. Não, não.
Tentou se proteger.
Não, nem dentro, né? Não, nem dentro, não. Não quer dizer que vai ter, mas merece.
Uhum.
Quer dizer que vai ter.
Vitinho respeitador.
Eu sou. Não, deveria ser. Não. Tem coisa que a gente sabe que é errado, mas a gente faz. Uhum. Não é isso.
Eu não, eu respeito todas as religiões e opiniões.
Todas
as religiões. Todas que tem. Tu nem tá ligado. Tem uma religião que tu não sabe, eu já respeito.
E você também nem sabe.
Não.
Você já respeita antes de saber ela.
Você, eu tô respeitando. Agora, meu, na real, eu até queria te falar pra gente encerrar o episódio, meu, que eu tô numa canseira, que eu tô respeitando muito a religião.
O episódio todo.
Eu tô pensando em várias.
E... Durante o episódio, então, você tava respeitando.
E aí tá vindo sua dor. E aí, meu, tem que dar uma descansada.
Entendi.
Depois eu tenho. Passo mais 3 horas de tarde.
Sozinho.
Dá uma segunda respeitada.
Entendi. Só pra dar aquela, né? Double check.
Aqui, ó.
O double check da respeitada.
Respeitar cansa.
Entendi. Então é isso, Alexandre. Essa é a história do satanismo.
Tchau.
Valeu.